Washington DC. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington, nesta quarta-feira, 10 de agosto. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Vou estar convosco na primeira hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na técnica está o Nick Ivanov. Principais títulos desta emissão: secretário do Estado americano Antony Blinken encoraja a República Democrática do Congo a realizar eleições livres e justas. No Quênia, a Comissão Eleitoral diz que quenianos terão de esperar mais alguns dias para conhecer o seu próximo presidente. Entretanto, em Angola, o presidente do MPLA acusa a UNITA e o seu líder de se terem aliado a corruptos que tiraram dinheiro do Estado.
Mas o que é irónico é que esses que defendem esse ponto de vista fizeram um pacto com os corruptos. Estão a comer no prato dos corruptos.
Mas também a UNITA respondeu através do seu porta-voz.
E a corrupção em Angola, sabe-se que continua encoberta sobre a capa dos contratos, sem concurso público. Quem declara a ida de dinheiro é a dizer o Estado e usa os meios do Estado para a sua campanha.
Fique para ouvir estas e outras reportagens nesta emissão da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com Guedes.
O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken encorajou a República Democrática do Congo a realizar eleições livres e justas e atempadas, ao mesmo tempo que manifestava preocupação com a detenção de um líder congolês da oposição, Jean-Marc Kabunda, preso quando ele chegou ao país de visita. Vimos precisamente nas últimas 24 horas um possível revés à importância de ter um ambiente certo para as eleições e para o espaço cívico com a detenção de um líder político da oposição, disse Blinken na quarta-feira durante evento de transparência eleitoral na capital Kinshasa. Jean-Marc Kabunda é um antigo aliado político próximo do presidente congolês Félix Tshisekedi, mas agora líder da oposição depois de se desentender no início deste ano com Tshisekedi e ter fundado o seu próprio partido político. A USAID, entretanto, planeia disponibilizar mais 10 milhões de dólares para promover a participação política pacífica e a transparência nas eleições do Congo Democrático, elevando o apoio total dos Estados Unidos às eleições congolesas para 23,75 milhões de dólares. O Congo Democrático deverá ter as suas eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais no próximo ano. O Quênia aguarda resultados das eleições presidenciais. A Comissão Eleitoral diz que os quenianos terão de esperar mais alguns dias para conhecer o seu próximo presidente, uma vez que a agência eleitoral verifica e tabula mais de 46 mil formulários de resultados oficiais de todo o país. Os meios de comunicação quenianos referem que o atual vice-presidente, William Ruto, detém uma pequena vantagem sobre o antigo primeiro-ministro Raila Odinga nos primeiros resultados das eleições presidenciais de terça-feira, mas há ainda milhões de votos a serem contados. E a Comissão Eleitoral disse que o resultado final está ainda a dias de distância. A Força Aérea Ucraniana diz que 9 aviões de guerra russos foram destruídos em explosões na terça-feira em base aérea na Crimeia, península que Moscou anexou em 2014. O presidente ucraniano Zelensky prometeu várias horas após as explosões tomar a Crimeia de volta. A Ucrânia deixou de reivindicar publicamente a responsabilidade pelas explosões na base aérea de Saki, mesmo enquanto ridicularizava a negação russa de um ataque. Moscou alegou que as munições pegaram fogo e explodiram, matando uma pessoa e ferindo pelo menos 13 outras. Um conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, disse terça-feira que as explosões ou foram causadas por uma arma de longo alcance, fabrico ucraniano, ou obra de guerrilheiros que operavam na Crimeia. O local, a pelo menos 200 km da posição ucraniana mais próxima, está fora do alcance dos mísseis que os Estados Unidos forneceram a Kiev. As autoridades russas invadiram a casa de Marina Ovsikinova, ex-jornalista de televisão estatal, que se demitiu depois de ter feito um protesto no ar contra a guerra de Moscovo na Ucrânia, e lançaram um processo criminal contra ela, sob a acusação de divulgar informações falsas sobre as Forças Armadas Russas, disse o seu advogado aos meios de comunicação social. O processo contra a jornalista foi lançado ao abrigo de uma lei promulgada após a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, que penaliza declarações contra os militares, disse o advogado Dmitry Zakvatov. Uma condenação é punível com até 15 anos de prisão. O advogado disse que o caso está provavelmente ligado a um protesto que Ovsikinova encenou no mês passado, segurando uma faixa que dizia: o presidente russo Vladimir Putin é um assassino, os seus soldados são fascistas. A jornalista deverá ser interrogada pelo Comitê de Investigação. Depois de deixar o seu emprego, a jornalista tornou-se de certa forma ativista, encenando piquetes anti-guerra e falando publicamente contra o conflito. Foi multada mais duas vezes nas últimas semanas por denegrir as Forças Armadas. Os governantes militantes de Hamas em Gaza emitiram novas e abrangentes restrições aos jornalistas após o recente conflito, mas depois revogaram-nas, disse o grupo que representa os meios de comunicação estrangeiros em Israel e nos territórios palestinianos. A Associação de Imprensa Estrangeira, que representa os meios de comunicação internacionais, disse que as diretrizes foram revogadas após discussões com as autoridades em Gaza. As regras teriam ido muito mais longe do que as restrições existentes do Hamas. Aparentemente visavam impor a narrativa do grupo militante islâmico na cobertura do conflito pelos meios de comunicação social. No longo conflito israelo-palestiniano, ambos os lados tentaram impor as suas narrativas e limitar a cobertura negativa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. E começamos aqui uma série de notícias sobre a campanha eleitoral em curso em Angola, país que vai a votos dentro de duas semanas. O presidente do MPLA, João Lourenço, e também chefe de Estado, acusou hoje em Malanje a UNITA e o seu candidato, Adalberto Costa Júnior, de se terem aliado aos corruptos que fugiram do país com o dinheiro tirado dos cofres do Estado, estava a citar. Antes de Lourenço, outros líderes partidários estiveram em Malanje, e é para lá que vamos uma conversa com Isaías Soares. Isaías, boa tarde, obrigado por estar aqui em direto para a Voz da América, desde Malanje. João Lourenço fez acusações fortes hoje contra o líder da UNITA.
É verdade, Álvaro, já terminou a atividade do presidente do MPLA, João Lourenço, aqui na cidade de Malanje, no pátio dos caminhos de ferros de Luanda, aqui no bairro do Rio Tondo. Dado o momento da sua intervenção, o presidente do MPLA, e que confirma ser o próximo presidente de Angola, diz que uma das principais ações que em curso é o combate à corrupção. João Lourenço diz que existe em Angola um partido que está a beneficiar de dinheiro saído através da porta da corrupção. Indiretamente, João Lourenço referia-se à UNITA, uma vez que Adalberto da Costa Júnior, também que já esteve em Malanje, diz que a corrupção está a ser uma fachada e para apenas um grupo de cidadãos com certa influência aqui a nível de Malanje. E para dizer que no discurso de João Lourenço foram destacados alguns aspectos relacionados com a construção da nova centralidade de Malanje, que desta vez terá 2.500 euros, a arrogação de 215 quilômetros de linha férrea dos caminhos de ferro de Luanda entre Zenza de Itombe, no Kwanza Norte, e o município de Kakoso, aqui em Malanje. João Lourenço, que promete melhorar a energia elétrica em todo o país, disse que a energia das barragens de Cambam, de Capanda e Lauca já é fornecida em 10 províncias do país. E ela, até os próximos anos, chegará às 18 províncias.
Isaías Soares, antes de João Lourenço, esteve também Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, e líderes de outros partidos em campanha no Malanje. Em termos de resumo, quais foram as principais bandeiras que acenaram aí aos eleitores na província de Malanje?
Sim, o Adalberto, que esteve também em Malanje esta semana, na segunda-feira, disse que se for presidente da República a partir do 24 de agosto, vai fazer uma mexida na Constituição e irá introduzir a temática, a eleição direta do Presidente da República, para que esse possa formar, para que esse possa prestar declarações ao Parlamento em nome do povo. Também passou por Malães o presidente da FNLA, que debateu-se igualmente com a falta de condições nas escolas, tanto no ensino primário como superior, assim como promete criar mais empregos para a população angolana. Também passou por Malães o secretário-geral do PRF, Rui Malopa, que reuniu com acadêmicos, militantes do partido e autoridades tradicionais e caçou o voto no município de Piura Tangandal, a 25 quilômetros dessa cidade, onde disse que está interessado em melhorar a vida dos cidadãos, uma vez que defende o federalismo que permite a autonomia das 18 províncias do país para a gestão interna dos seus meios. E hoje mesmo chegou aqui em Malães também a presidente do Partido Humanista de Angola, Flor Vera Malaquias, que infelizmente desconhecemos a sua agenda de trabalho.
Era Isaías Soares, desde Malanje, onde o presidente João Lourenço hoje acusou a UNITA e o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, de se terem aliado aos corruptos. Entretanto, em Luanda, a UNITA já reagiu através do seu porta-voz, que falou com Manuel José.
O porta-voz da UNITA, Marcial Nchala, negou que o seu partido tenha feito qualquer aliança com quem quer que seja e que os únicos que são corruptos pertencem ao partido do Criato.
Sabe-se que continua encoberta sobre a capa dos contratos sem concurso público. Quem deve declarar a origem do seu dinheiro é aquele que gera o Estado e usa os meios do Estado para a sua campanha. Há provas de que no seu próprio gabinete há casos de desvios de fundos. Não estão a declarar o estilo dado ao diferencial do preço do petróleo. Estão a corromper com certas unidades, viaturas e alimentação às populações.
O porta-voz da UNITA garante que o dinheiro que a UNITA está a usar está bem justificado.
O candidato do partido que está no poder a presidente da República tem sido excelente em inabilidades comunicativas. E esta é mais uma. A nossa verdade é que o dinheiro que a UNITA tem para a campanha eleitoral vem do OGE, das quotas dos seus membros e de doações de cidadãos ávidos de mudança pela alternância do poder em Angola.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. E vamos agora até o Uambo, onde continuamos a cobertura da campanha eleitoral. Na quarta praça mais importante de Angola, cidadãos dizem querer ver para crer as promessas dos partidos políticos. Norberto Sateco tem os detalhes.
A campanha rubra e as promessas eleitorais em alguns círculos políticos têm sido vista com bastante ceticismo.
Estou acompanhando mais ou menos. Tipo, ou eu prefiro ver para crer, porque muitos prometem, já tipo o APN prometeu no Namibe fazer tipo um pai, é mesmo ver para crer.
Não, eu não acredito, aquelas são promessas, não acredito. Eu vou acreditar se eu ver isso tudo que estão a falar, aí eu vou acreditar. Essas são as campanhas deles que estão a fazer, epa, porque vamos fazer, meter escola, sei que aquilo ainda não vimos, epa, não pode acreditar ainda.
Em meios de receios e incertezas, ainda quem acredita na mudança, participando de forma ativa e pacífica, votando no dia 24 de agosto próximo.
Nesse exercício nós vamos poder ter a oportunidade de votar e de podermos controlar aquele que é o nosso voto. Eu pelo menos estou na corrente que vai para esse sentido.
Sobre as inúmeras promessas dos partidos concorrentes à UNITA, pensa devolver ao UAMBO a condição de segundo parque industrial de Angola. Contudo, em meio deste discurso, Navita Angola volta a queixar-se de intolerância.
Se continuarem a nos impedir de fazermos as nossas atividades e de podermos depois mandar os nossos agentes eleitorais, portanto, não teremos outra solução senão anular os resultados eleitorais nas áreas onde há intolerância política.
Para o PRS, para além da implementação do federalismo, pretende subvencionar sementes e materiais para alavancar a produção agrícola, uma vez que o AMBO tem fortes potencialidades, adiantou Solie Selende.
O PRS vai dar sementes, materiais agrícolas, vai dar, de facto, adubo para as pessoas cultivarem, para nós acabarmos com a fome e a pobreza.
Já estreita o pleito do Partido Humanista de Angola, sem bastante notoriedade nesta região, Bela Malaquias diz que quer melhorar a condição da pobreza ao qual está voltada a mulher no campo.
nos últimos anos mais difíceis da sua vida, em que já cuidou dos filhos, os filhos já se casaram, foram embora, e ela está ali. E é a maioria das mães, das mulheres.
Já para a Lote Nolica do MPLA, lutar para a continuidade na governação e manter o seu programa que visa curir o que chamam de Rockstein é o mais importante para os camaradas. Do Ombo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Outro aspecto muito discutido durante esta campanha eleitoral é do lado no processo eleitoral a questão da possibilidade de fraude eleitoral. Há juristas que apontam para essa possibilidade, que segundo eles terá começado a partir do momento da aprovação das leis. Outros lembram que a tentativa de fraude não é crime na lei em Angola e também lembra que, então, os partidos de oposição estiveram também nessa suposta fraude. Coco Mukuta, a partir de Luanda.
Segundo o jurista Mayong Angula, com as irregularidades existentes no processo eleitoral angolano, não há condições para que as eleições de 24 de agosto sejam consideradas justas, livres e transparentes.
Não há condições, não há condições. O quadro é muito claro, não há condições, não há condições. A fraude começa mesmo com a própria aprovação da lei.
Quais são as fraturas desta lei que encontra, por exemplo?
Falarmos da lei geral sobre as eleições gerais, vamos encontrar, por exemplo, a forma como o legislador entendeu do apuramento dos resultados. Que a lei anterior previa, por exemplo, fosse municipal, hoje não, tem que ser nacional. E ver que no processo de aprovação da própria lei já está a saber o que é que se quer no futuro. Então, este é um ponto muito importante para nós, no nosso ponto de vista. O não acatamento da lei no que toca à fiscalização e com a auditoria que deve ser feita ao CUCHE, antes mesmo de ser entregue ao Tribunal Constitucional. Não? Era uma questão fulcra, podíamos perfeitamente resolver. A questão da comunicação social, quer pública, quer privada, no que toca ao tratamento dos diversos concorrentes, também é uma questão que devia ser tratada. A questão dos observadores internacionais, eleitorais, no geral, que também devia ser tratada com melhor objetividade.
Outra opinião tem o jurista albanês que a aprovação das leis é uma responsabilidade de todos os partidos com assento parlamentar.
Não é possível ter-se um raciocínio lógico na nossa ordem jurídica, dizendo que há uma tentativa de fraude construído a partir da aprovação das leis. Até porque a aprovação das leis, no meu entender, é um processo que não envolve apenas um partido, envolve todos os partidos que estão na Assembleia Nacional e, nesse caso, alegando que a fraude começa nas leis, estamos naturalmente a admitir que até os partidos de oposição que vão participar no processo eleitoral também participaram desse processo de fraude. Esse é o risco desta acusação, de tornar cúmplice, inclusive, aqueles que serão vítimas eventuais dessa operação fraudulenta que se está a alegar.
Pedro diz que é preciso que os partidos concorrentes documentem as provas para que, consumada uma provável fraude, recorram às instituições de direito.
Há processos judiciais, insistir neles e pôr os tribunais a apreciar essas provas de modo a fazer valer a ideia e a certeza da fraude que foi constatada. E eu penso que isso é uma responsabilidade que deve ser assacada aos partidos políticos. Os partidos políticos têm de não só acusar os órgãos da administração eleitoral de terem facilitado a fraude, mas fazerem uma demonstração material dessa fraude, de modo a fazerem valer a sua responsabilidade nesse domínio, no domínio da verificação, constatação e fiscalização do processo eleitoral.
Coque Mukuta, Luanda.
E as eleições em Angola estão a ser acompanhadas também pelo Senado americano. Várias organizações não-governamentais de Angola e personalidades do Estado Civil endereçaram uma carta ao Congresso americano para, segundo seus subscritores, consciencializarem o mesmo órgão do amplo e entusiástico apoio em Angola à resolução do Senado que apela ao governo para realizar eleições livres, justas e pacíficas. Esta resolução, recordo, foi patrocinada pelos senadores Bob Menendez, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Ben Cardin e Chris Van Hollen, presidente do Subcomitê para a África e Política Global de Saúde. A aprovação desta resolução, diz uma nota enviada ao Senado por organizações e personalidades angolanas, ajudará a promover condições para uma competição justa entre todos os partidos políticos durante a campanha eleitoral e evitar fraudes eleitorais, subversão, violência e intimidação. Em última análise, o objetivo da resolução é garantir um período pré e pós-eleitoral pacífico com um símbolo válido dos princípios democráticos. Apoiamos o senador Menendez, os senadores Menendez, Cardin e Holland, em nome das nossas organizações, que são Amigos de Angola, Plataforma Mulheres é o Mundo, Agita PD, Fora do Fórum, Habitação SOS e centenas de personalidades em Angola. Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com, é a nossa página. No Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, estamos em VOA Português. E para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, a convidada é a jornalista Maria Luísa Rogério, presidente da Comissão de Carteiros de Jornalistas de Angola. Vai falar sobre a cobertura editorial em tempo de eleições, os desafios, o papel que a Comissão de Carteira tem, como jornalista e como presidente da cobertura jornalística em curso durante este período. Sexta-feira, aqui na Voz da América. A luta pela autossuficiência alimentar nos próximos 5 anos em Angola, mediante uma economia robusta, é um desafio recorrente em discursos dos diversos candidatos às eleições de 24 de agosto. Mas há quem fale em vazio quanto ao caminho a seguir para um aproveitamento sustentável do aumento do petróleo, o principal produto de exportação. João Marcos Benguela.
A autossuficiência alimentar, um objetivo que tem em conta o facto de a pobreza extrema afetar mais de metade dos angolanos, segundo estudos independentes, é transversal nos programas de governo dos 8 concorrentes. Os últimos momentos da legislatura a fechar apontam para um preço médio de $100 o barril de petróleo, bem acima do referencial do último Orçamento Geral do Estado. O problema, segundo o economista Edgar Ozeias, é que faltam ideias para um aproveitamento sustentável do produto que movimenta a economia nacional.
Não se está a canalizar estes recursos o suficiente para fomentar a agricultura. Estamos a preferir trazer para transformar. Os financiamentos são para financiar empresas, maquinarias a nível das empresas. Essas maquinarias para poder transformar produtos. Produtos estes cuja matéria-prima ainda é importada, está a ver? Estamos a falar de bolachas que agora já são feitas aqui, estamos a falar de massas, estamos a falar de arroz, estamos a falar isso tudo, está a empacotar apenas aqui.
Desta forma, refere Ozeias, um opericulamo dos transportes, não há reservas internacionais que suportem tanto.
A base para se fazer isso continua a sufocar as nossas divisas, ganhas com as vantagens a nível de petróleo.
E exemplos do que seria melhor chegam ao economista consultorial Anísio Salomão, que diz seguir uma campanha eleitoral com poucas ideias no campo económico e duvida que a autossuficiência alimentar seja alcançada em 5 anos.
Nós estamos agora a importar muito produto e ultimamente com reserva estratégica, a grande parte dos produtos são importados a granel. A Leonor Carrinho não está a produzir. Traz o milho, moe o milho e põe os milhos nos sacos. A autossuficiência alimentar, exemplo, nós temos de não sei quantas toneladas de milho aqui e nós temos a capacidade de produzir essas quantidades para suprir a necessidade da população.
O executivo de João Lourenço saiu deste mandato com 2,2 milhões de quantas aprovados para investir na produção de grãos, como arroz, trigo, soja e milho, para fazer face aos efeitos da guerra na Ucrânia. Mário Caetano João, ministro da Economia e Planeamento cessante, garantiu, pouco antes do início da campanha eleitoral, que os empresários devem recorrer a empréstimos no Banco de Desenvolvimento de Angola.
1.1 para infraestruturas, precisamos de lotear, precisamos de delimitar espaços e cerca de também 1.1 bilhões de kwanzas para o financiamento. Vamos carregar, vamos capitalizar o Banco de Desenvolvimento de Angola para que ele possa repassar este crédito para os produtores, para que eles possam nos ajudar a fazer essa revolução verde no país.
Revolução esta que, segundo o projetado, pode proporcionar ração animal aos criadores de gado. Pedro Ngala, membro da Federação Nacional dos Criadores de Gado, louva a iniciativa, fazendo recurso às consequências da seca no país.
Sabes que nosso gado vive do pasto natural, né? Mas também temos estado a recorrer a algumas reservas do feno e tem sido um pouco difícil. Agora, se a agricultura procura forma de minimizar esta carência, de dar, oferecer ou vender aos criadores.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Abrimos a revista desportiva Na Voz da América com o embate a acontecer no próximo mês de setembro entre os campeões nacionais de Angola, Petro de Luanda, e o vencedor de Moçambola. Também o campeonato de Moçambique, a Associação Black Bulls. A primeira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões Africanos será jogada a duas mãos, a primeira entre 9 e 11 de setembro e a segunda entre 16 e 18 do mesmo mês. O vencedor vai medir forças com o Cape Town City ou com o Associação Esportiva Otorro da República do Congo. De acordo com o sorteio da Confederação Africana de Futebol, as partidas da segunda eliminatória da prova milionária também ficaram agendadas, com a primeira mão por disputar de 7 a 9 de outubro e a segunda de 14 a 16 do mesmo mês. Na Europa, hoje é dia de supertaça. Dizem que Golias enfrenta o David, mas com respeito. Real Madrid, o Papa Taças na Europa e a Eintracht Frankfurt discutem hoje o primeiro troféu da época na capital da Finlândia, Helsinki. Real Madrid é o Golias, Eintracht Frankfurt é David, mas diz não ter medo do Golias. O jogo começa dentro de alguns momentos. Em tempo de janela de... Foi assim a notícia esportiva. Vamos para um curto intervalo, deixamos com um pouco de música, já regressamos. O problema é que é Moçambique, o país do país, importar petróleo da Rússia, já regressamos.
In France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun. Beard in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Time. Hurricane and it rip the ceiling off a church and kill everyone inside. Turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it. And we're sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse, it's June. Ship explodes.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão portuguesa, hoje, 10 de agosto. São 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau, Príncipe, 16h30 horas em Cabo Verde. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica está o Nick Ivanov. Principais títulos desta emissão, Anthony Blinken encoraja a República Democrática do Congo a realizar eleições livres e justas. Comissão Eleitoral no Quênia diz que os cidadãos terão de esperar mais alguns dias para conhecer o seu próximo presidente. Em Moçambique continua a polêmica se o país deve ou não comprar petróleo na Rússia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, na nossa página voaportuguês.com, pode acompanhar a Voz da América 24 horas por dia, bem como nas redes sociais, no VOA Português, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Para contactos com a redação central, tem disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Começamos aqui mais esta segunda meia hora da Voz da América com as notícias internacionais. Ana Guedes.
O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken encorajou a República Democrática a realizar eleições livres, ao mesmo tempo que manifestava preocupação com a detenção de um líder congolês da oposição, Jean-Marc Kabunda, preso quando ele chegou ao país para uma breve visita. Vimos precisamente nas últimas 24 horas um possível revés à importância de ter um ambiente certo para as eleições e para o espaço cívico com a detenção de um líder político da oposição, disse Blinken na quarta-feira durante evento de transparência eleitoral na capital Kinshasa. Jean-Marc Kabunda é um antigo aliado político próximo do presidente congolês Félix Tshisekedi, mas agora líder da oposição, depois de se desentender no início deste ano com Tshisekedi e ter fundado o seu próprio partido político. A USAID, entretanto, planeia disponibilizar mais 10 milhões de dólares para promover a participação política pacífica e a transparência nas eleições do Congo Democrático, elevando o apoio total dos Estados Unidos às eleições congolesas para 23,5 milhões de dólares. O Congo Democrático deverá ter as suas eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais no próximo ano. O Quênia aguarda resultados das eleições presidenciais. A Comissão Eleitoral diz que os quenianos terão de esperar mais alguns dias para conhecer o seu próximo presidente, uma vez que a agência eleitoral verifica e tabula mais de 46 mil formulários de resultados oficiais de todo o país. Os meios de comunicação quenianos referem que o atual vice-presidente William Ruto tem uma pequena vantagem sobre o antigo primeiro-ministro Raila Odinga nos primeiros resultados das eleições presidenciais de terça-feira, mas há ainda milhões de votos a serem contados. A Comissão Eleitoral disse que o resultado final está ainda a dias de distância. A Força Aérea Ucraniana diz que 9 aviões de guerra russos foram destruídos em explosões na terça-feira em base aérea na Crimeia, península que Moscou anexou em 2014. O presidente ucraniano Zelensky prometeu várias horas após as explosões tomar a Crimeia de volta. A Ucrânia deixou de reivindicar publicamente a responsabilidade pelas explosões na base aérea de Saki, mesmo enquanto ridicularizava a negação russa de um ataque. Moscou alegou que as munições pegaram fogo e explodiram, matando uma pessoa e ferindo pelo menos 13 outras. Um conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, disse terça-feira que as explosões ou foram causadas por uma arma de longo alcance, fabrico ucraniano, ou obra de guerrilheiros que operavam na Crimeia. O local, a pelo menos 200 km da posição ucraniana mais próxima, está fora do alcance dos mísseis que os Estados Unidos forneceram a Kiev. As autoridades russas invadiram a casa de Marina Ovsikinova, a ex-jornalista de televisão estatal, que se demitiu depois de ter feito um protesto no ar contra a guerra de Moscou na Ucrânia, e lançaram um processo criminal contra ela sob a acusação de divulgar informações falsas sobre as Forças Armadas Russas, disse o seu advogado aos meios de comunicação social. O processo contra a jornalista foi lançado ao abrigo de uma lei promulgada após a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, que penaliza declarações contra os militares, disse o advogado Dmitry Zakvatov. Uma condenação é punível com até 15 anos de prisão. O advogado disse que o caso está provavelmente ligado a um protesto que Ovsyannikova encenou no mês passado, segurando uma faixa que dizia: o presidente russo Vladimir Putin é um assassino, os seus soldados são fascistas. A jornalista deverá ser interrogada pelo Comitê de Investigação. Depois de deixar o seu emprego, a jornalista tornou-se de certa forma ativista, encenando piquetes anti-guerra e falando publicamente contra o conflito. Foi multada mais duas vezes nas últimas semanas por denegrir as Forças Armadas. Os governantes militantes de Hamas em Gaza emitiram novas e abrangentes restrições aos jornalistas após o recente conflito, mas depois revogaram-nas, disse o grupo que representa os meios de comunicação estrangeiros em Israel e nos territórios palestinianos. A Associação de Imprensa Estrangeira, que representa os meios de comunicação internacionais, disse que as diretrizes foram revogadas após discussões com as autoridades em Gaza. As regras teriam ido muito mais longe do que as restrições existentes do Hamas. Aparentemente visavam impor a narrativa do grupo militante islâmico na cobertura do conflito pelos meios de comunicação social. No longo conflito israelo-palestiniano, ambos os lados tentaram impor as suas narrativas e limitar a cobertura negativa. As chamas propagaram-se a um quarto tanque numa instalação de armazenamento de petróleo na parte ocidental de Cuba, uma vez que o fogo descontrolado consome combustível de importância crítica, numa ilha que enfrenta uma crise energética crescente. Os bombeiros e especialistas do México e da Venezuela continuam a ajudar a combater o incêndio na província de Matanzas. Na terça-feira, pulverizaram espuma sobre os contentores, uma novidade desde que as elevadíssimas temperaturas tinham impedido os bombeiros de o fazer mais cedo. Os moradores da área foram advertidos para evitar sair à rua, usar uma máscara se o fizerem. O incêndio na base dos supertanques de Matanzas matou pelo menos uma pessoa e feriu 125 outras. Há 14 bombeiros ainda desaparecidos. Também forçou os oficiais a encerrar uma central termoelétrica-chave.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Depois das notícias internacionais, vamos abrir aqui uma série de reportagens, começando em Moçambique, onde alguns proeminentes políticos dizem que o país pode escolher onde adquirir petróleo, o que é tido em alguns círculos políticos como uma resposta ao facto de a diplomata americana Linda Thomas Greenfield ter advertido na semana passada aos países africanos a não optarem pelo combustível da Rússia, que está sob sanção. Em Maputo, o Ramos Miguel ouviu analistas de negócios e também da política.
Especialistas defendem que Maputo deve ponderar a sua posição antes de decidir comprar o combustível russo que Moscou promete ser a preço baixo, sobretudo no contexto em que o Ocidente e as instituições de Bretton Woods parecem estar mais inclinados a apoiar Moçambique no seu processo de desenvolvimento. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas, advertiu os países africanos a não comprar o combustível russo sob pena de sofrerem sanções. Alguns analistas dizem que Moçambique pode contornar esta situação agindo em coordenação com a SEDEC, porque individualmente não vai escapar das sanções. E um investigador do Instituto Moçambicano de Estudos Económicos e Sociais, IESE, Yassir Ibrahim, diz que eventuais sanções dos Estados Unidos e da União Europeia podem ter impacto severo na economia moçambicana.
Eu penso que todas são sanções económicas que teriam um impacto na economia de Moçambique, principalmente por ser uma economia dependente da ajuda externa e também dependente daquilo que são os projetos de desenvolvimento que essas economias trazem para o país. Sim, o país é soberano, mas é preciso ver que todos os moçambicanos estão a favor da forma como ele se posicionou em relação ao conflito. Significa que se o país como um todo será alvo de sanções, significa que todos os moçambicanos estariam também a ser afetados por essas sanções.
Por seu turno, a economista Leila Constantino defende que Maputo deve fazer uma análise custo-benefício, não só da vertente financeira, mas de muitas outras, principalmente quando se fala de cooperação com outros países, sobretudo aqueles que apoiam o orçamento do Estado moçambicano e diferentes projetos de desenvolvimento.
Eu acho que estrategicamente e a bem das relações retomadas há pouco dos parceiros de cooperação ao apoio ao orçamento do Estado e outros projetos que estão a ser desenvolvidos agora com mais enfoque para Moçambique, é importante considerar paulatinamente esta questão. Eu não acho que seria assertivo entrar por esta vertente de aceitar só por ser um combustível mais baixo, porque existem outros aspectos que mais beneficiam Moçambique em relação a esta questão do combustível mais baixo.
E já o economista João Mosca considera que Moçambique é muito mais dependente dos países do Ocidente e de alguns países árabes ou de outras regiões, pelo que existe uma situação de equilíbrio em termos de o país poder optar por uma posição em prejuízo daquilo que são os seus principais parceiros, por um lado, e por outro também é verdade que as ameaças dos Estados Unidos podem ser decretadas conforme os países.
No caso de Moçambique, existem alguns interesses importantes económicos internacionais, não só a questão do gás, como de outros recursos naturais e, sobretudo, a posição geoestratégica de Moçambique em termos de Oceano Índico. Né? Portanto, uma ameaça vale aquilo que vale, porém, estou certo que os ameaçadores, naturalmente, que terão ponderações diferentes conforme os países e Moçambique, neste caso, poderá ter algumas cartas em seu favor, que são aquelas duas que eu referi.
Refira-se que o governo de Moçambique diz que está a ponderar a possibilidade de comprar o combustível russo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Temos também mais notícias sobre este assunto na nossa página voaportugues.com. Na Guiné-Bissau, o ministro da Administração Territorial e Poder Local lançou duras críticas à Câmara de Bissau. Para ele, ela está falida. Em Cabo Verde, já há data para o julgamento do deputado Oliveira, que está detido há mais de um ano. Amanjo Miguel.
Fernando Gomes diz que a mesma instituição transformou-se em falida e desorganizada, resultado da má gestão da antiga direção. Gomes falava depois da visita ao Espaço Verde do bairro Ajuda, que constatou ter sido transformado num espaço para construções clandestinas. Gomes disse que serão tomadas algumas diligências para descobrir como os atuais ocupantes adquiriram o espaço, bem como quem os autorizou a construírem no mesmo espaço. Noutras notícias, em Cabo Verde, o Tribunal de Relação do Barlavento marcou para o dia 29 o início de julgamento do advogado Amadeu Oliveira. A defesa fez um pedido de remarcação, tendo em conta fatores que entende poderem, e cito, fragilizar grandemente a situação de defesa do arguido. Alega que, nesta altura do ano, a quase totalidade dos advogados agendam com muita antecedência as suas férias e até outros compromissos familiares e consultas médicas no exterior do país, pelo que se trata de um pedido de remarcação da data que fica ao justo critério do Tribunal. Amadeu Oliveira, recordamos, foi detido no dia 18 de julho de 2021 no Aeroporto Internacional Cesare Évora pela Polícia Nacional em cumprimento ao mandado de detenção emitido pela Procuradoria do Círculo de Barlavento. O advogado é acusado pelo Ministério Público dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento do órgão constitucional e defesa coletiva. Ele teve recentemente o mandato cassado.
Continuo a acompanhar a Voz da América e vamos para Angola. Estamos a acompanhar também a campanha eleitoral, que termina já no próximo dia 22, já que as eleições acontecem no dia 24. E hoje a temperatura aumentou entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior e a UNITA. João Lourenço acusou a UNITA e o seu presidente de se terem aliado aos corruptos que roubaram dinheiro de Angola. A UNITA devolveu a acusação. Manuel José.
O porta-voz da UNITA, Marcial Ndachala, negou que seu partido tenha feito qualquer aliança com quem quer que seja e que os únicos que são corruptos pertencem ao partido do candidato do MPLA.
E a corrupção em Angola? Sabe-se que continua encoberta sobre a capa dos contratos sem concurso público. Quem deve declarar a origem do seu dinheiro é aquele que gera o Estado e usa os meios do Estado para a sua campanha. Há provas de que no seu próprio gabinete há casos de desvios de fundos. Não estão a declarar o estilo dado ao diferencial do preço do petróleo. Estão a corromper com ofertas de motorizada, viaturas e alimentação às populações.
O porta-voz da UNITA garante que o dinheiro que a UNITA está a usar está bem justificado.
O candidato do partido que está no poder apresentar a República tem sido excelente em inabilidades comunicativas. E esta é mais uma. A nossa verdade é que o dinheiro que a UNITA tem para a campanha eleitoral vem do OGE, das quotas dos seus membros e de doações de cidadãos ávidos de mudança pela alternância do poder em Angola.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Se continuar em Luanda, o processo eleitoral está a dividir a opinião de juristas no país. Se de um lado alguns apontam para a possibilidade de fraude eleitoral, que, segundo eles, terá começado a partir do momento da aprovação das leis, outros lembram que tentativa de fraude não é crime na lei em Angola. Coque Mukuta.
Segundo o jurista Mayanga Angula, com as irregularidades existentes no processo eleitoral angolano, não há condições para que as eleições de 24 de agosto sejam consideradas justas, livres e transparentes.
Não há condições, não há condições. O quadro é muito claro, não há condições, não há condições. A fraude começa mesmo com a própria aprovação da lei.
Quais são as fraturas desta lei que encontra, por exemplo?
Falamos da lei geral sobre as eleições gerais. Vamos encontrar, por exemplo, a forma como o legislador entendeu do apuramento dos resultados. Que a lei anterior previa, por exemplo, que fosse municipal, hoje não, tem que ser nacional. E ver que no processo de aprovação da lei, acho que sabe o que se quer no futuro. Então, este é um ponto muito importante para nós, no nosso ponto de vista. O não acatamento da lei no que toca à fiscalização e com a auditoria que deve ser feita ao cocheiro, antes mesmo de ser entregue ao Tribunal Constitucional. Não? Era uma questão fulcral. Podíamos perfeitamente resolver. A questão da comunicação social, quer pública, quer privada, no que toca ao tratamento dos erros concorrentes, também é uma questão que devia ser tratada. A questão dos observadores internacionais, eleitorais, no geral, que também devia ser tratada com melhor objetividade.
Outra opinião tem o jurista Albano Pedro, que entende que a aprovação das leis é uma responsabilidade de todos os partidos com assento parlamentar.
Não é possível ter-se um raciocínio lógico na nossa ordem jurídica alegando que há uma tentativa de fraude construído a partir da aprovação das leis. Até porque a aprovação das leis, no meu entender, é um processo que não envolve apenas um partido, envolve todos os partidos que estão na Assembleia Nacional e, nesse caso, alegando que a fraude começa nas leis, estamos naturalmente a admitir que até os partidos de oposição que vão participar no processo eleitoral também participaram desse processo de fraude. Esse é o risco desta acusação, de tornar cúmplice, inclusive, aqueles que serão vítimas eventuais dessa operação fraudulenta que se está a alegar.
Pedro diz que é preciso que os partidos concorrentes documentem as provas para que, consumada uma provável fraude, recorram às instituições de direito.
Há processos judiciais e se neles e pôr os tribunais a apreciar essas provas de modo a fazer valer a ideia e a certeza da fraude que foi constatada. E eu penso que isso é uma responsabilidade que deve ser assacada aos partidos políticos. Os partidos políticos têm de não só acusar os órgãos da administração eleitoral de terem facilitado a fraude, mas fazerem uma demonstração material dessa fraude, de modo a fazerem valer a sua responsabilidade nesse domínio, no domínio da verificação, constatação e fiscalização do processo eleitoral.
Coque Mukuta, Luanda.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, a nossa convidada é Maria Luísa Rogério, jornalista angolana, presidente da Comissão da Carteira de Jornalistas, para abordar a cobertura editorial, os desafios, o papel que não tem e as expectativas da cobertura que está a ser feita neste momento em Angola. Sexta-feira, portanto, na rádio, no Facebook e no YouTube, aqui na Voz da América, África Angola, África Agora. O presidente russo Vladimir Putin registra mais um duro golpe agora que os Estados Unidos completaram a etapa final da ratificação da expansão da NATO, visando incluir a Suécia e a Finlândia. foi a expansão mais significativa da aliança militar em mais de duas décadas, que agora necessita apenas de mais 7 países para ser concluída. Ana Guedes tem a reportagem.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou oficialmente na terça-feira a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, uma resposta direta à invasão russa da Ucrânia.
E no momento em que a Rússia de Putin destruiu a paz e a segurança na Europa, quando os autocratas estão a desafiar os próprios fundamentos de uma ordem baseada em regras, a força da Aliança Atlântica e o empenho da América na NATO é mais importante do que nunca.
Os finlandeses e os suecos acrescentarão à Aliança forças militares pequenas, mas avançadas, e a adesão da Finlândia expandirá a fronteira da NATO com a Rússia em mais de 1.300 quilómetros, o que, segundo Bradley Bauman, da Fundação para a Defesa das Democracias, irá afetar diretamente os cálculos de Putin.
Se é um planificador militar russo, ou Vladimir Putin, e está a contemplar a agressão contra a NATO e está a planear fazê-la outra vez, talvez na região do Mar Negro ou noutro lugar, ou mesmo no Báltico, tem de estar a perguntar-se o que lhe poderá vir da Finlândia, se o fizer.
O secretário da Defesa, Lloyd Austin, visitou as tropas americanas na nação báltica da Letónia um dia depois dos Estados Unidos terem anunciado novo pacote de ajuda militar de US$ 1.000 milhões para a Ucrânia. O maior desembolso dos arsenais militares dos Estados Unidos para Kiev até à data. A Rússia causou pesadas baixas às forças ucranianas, mas o Pentágono diz que a Ucrânia continua a utilizar eficazmente as armas fornecidas pelo Ocidente, com a Rússia a perder 3.000 a 4.000 veículos blindados na Ucrânia e ainda mais tropas. Colin Call, subsecretário para a Política de Defesa.
Há mover na guerra, mas sabem, penso-me que é seguro sugerir que os russos estão provavelmente a sofrer entre 70 mil a 80 mil baixas em menos de 6 meses.
Esta semana, descobertas mais sepulturas em Bucha, enquanto cidadãos enterram vítimas não identificadas meses após a ocupação da Rússia. O fumo saía de uma base russa na Crimeia na terça-feira de manhã após a forte explosão. O governador da Crimeia disse que uma pessoa foi morta na explosão. Um alto funcionário militar ucraniano diz que a Ucrânia estava por detrás do ataque, embora a Rússia afirme que a explosão foi provocada pela sua própria detonação de munições na base.
Continua a acompanhar a Voz da América. O governo militar do Mali recebeu vários caças e helicópteros da Rússia, que se tornou um aliado próximo e controverso na sua luta contra militantes islâmicos. Annie Rosenberg reporta de Bamako, no Mali. Barba Ferreira Santos apresenta esta reportagem.
As aeronaves foram entregues durante uma cerimônia no aeroporto de Bamako, com a presença do presidente do Mali, Assimi Goita, e do embaixador da Rússia, Igor Gromyko. Fotos da aeronave foram postadas na página oficial do Twitter presidencial, com a mídia estatal russa dizendo que a entrega consiste em caças Sukhoi Su-25, jatos L-39 Albatros e helicópteros de ataque. O ministro da Defesa do Mali, Sadio Câmara, disse em um discurso no canal de TV estatal do Mali que um número ainda maior de aeronaves foi entregue. No incidente mais recente, combatentes islâmicos atacaram uma base do exército maliano na cidade de Tersit, no norte, no domingo, com o exército dizendo em um comunicado à imprensa que 17 soldados e 4 civis foram mortos no ataque. A violência também aumentou no centro e no sul do Mali. 132 civis foram assassinados em um massacre atribuído a extremistas islâmicos em junho na região central de Mopti. E vários ataques ocorreram nas regiões do sul do Mali nos últimos meses, com terroristas atacando a principal cidade militar do Mali, Kati, a apenas 15 quilômetros do norte de Bamako, em julho. O exército francês está nos estágios finais da retirada do Mali, depois que o presidente francês Emmanuel Macron anunciou a remoção das forças em fevereiro, após crescentes tensões com o governo militar do Mali e preocupações sobre o país trabalhar com mercenários russos. O governo militar do Mali negou continuamente as alegações de que trabalha com mercenários, dizendo que só trabalha com instrutores russos. Vários governos acusam o Mali de trabalhar com mercenários do grupo Wagner, uma empresa militar privada russa. Em março, a Human Rights Watch divulgou um relatório no qual diz que vários moradores de Moura atestaram testemunhar mercenários cometendo execuções extrajudiciais e abusos de direitos humanos com o exército do Mali durante um período de 5 dias. O Mali também recebeu 2 helicópteros russos em abril e em setembro do ano passado.
A Abrimos a revista esportiva Na Voz da América com o embate a acontecer no próximo mês de setembro entre os campeões nacionais de Angola, Petro de Luanda, e o vencedor de Moçambola. Também o campeonato de Moçambique, a Associação Black Bulls. A primeira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões Africanos será jogada a duas mãos, a primeira entre 9 e 11 de setembro e a segunda entre 16 e 18 do mesmo mês. O vencedor vai medir forças com o Cape Town City ou com o Associação Sportive Otoho da República do Congo. De acordo com o sorteio da Confederação Africana de Futebol, as partidas da segunda eliminatória da prova milionária também ficaram agendadas, com a primeira mão por disputar de 7 a 9 de outubro e a segunda de 14 a 16 do mesmo mês. Na Europa, hoje é dia de supertaça. Dizem que Golias enfrenta o David, mas com respeito. Real Madrid, o Papa Taças na Europa e a Eintracht Frankfurt discutem hoje o primeiro troféu da época na capital da Finlândia, Helsinki. Real Madrid é o Golias, Eintracht Frankfurt é David, mas diz não ter medo do Golias. O jogo começa dentro de alguns momentos. Em tempo de janela de verão para contratações, o Marseille, na França, oficializou hoje a contratação do avançado Alexis Sanchez, que vai usar a camisola 70 aos 33 anos de idade. Ele encontrava-se livre após ter rescindido o contrato com o Inter de Milão. Bernardo Silva, numa entrevista à ESPN, diz que não sabe o que vai acontecer no seu futuro imediato, pelo menos até ao próximo dia 31. Pretendido pelo Barcelona, o judeu português não fecha a porta à saída do Manchester City, mas reconhece que é feliz no clube. Sempre disse que sou feliz aqui, mas não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Vamos ver. A minha relação com o clube é muito honesta, sempre foi muito franco, e eles sabem o que eu quero. Se ficar, ficarei feliz e sempre respeitarei este clube, pelo qual darei o meu melhor. Se assim não for, é futebol e vamos ver o que acontece, explicou o médio português. Ele falou também sobre Pep Guardiola. Ele não nos dá uma folga. É esse o padrão que temos no Manchester City. É por isso que o nosso nível foi tão elevado nos últimos 5 anos. Ter um treinador que exige tanto de nós deixa-nos em alerta, sabendo que, se não estivermos 100%, não jogamos, concluiu Bernardo Silva. No Reino Unido, o Manchester United começou mal a época, como também terminou mal a época anterior. Garth Crooks, antigo jogador do clube, considerou num artigo assinado na BBC que os Red Devils devem deixar Cristiano Ronaldo sair. O apetite insaciável do Cristiano Ronaldo para jogar futebol só é equiparável à sua extraordinária forma física aos 37 anos. O regresso a Old Trafford, no caso de carreira, não lhe deu aquilo que ele mais merece. A Liga dos Campeões, escreveu o antigo jogador. Ele disse, o Ronaldo já ultrapassou o seu melhor, mas comercialmente continua no topo. O United quer manter o Ronaldo como um valor comercial, mas isso vem com um preço que o clube não pode pagar, explica Crooks, que conclui. Se o técnico Erik ten Hag ceder e colocar as questões comerciais à frente das escolhas da equipa, vai perder o balneário num nanosegundo. É por isso que ele defende que o United tem de deixar o Ronaldo sair. Na Copa Libertadores da América do Sul, em jogo da segunda mão dos quartos de final realizado ontem no Maracanã, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 depois de ter ganho na primeira mão por 2-0 em São Paulo. A equipa de Dorival Júnior arranca assim para a sua terceira meia-final em apenas 4 anos. Agora, o Flamengo vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Vélez Sarsfield e Talleres hoje. Também hoje, o campeão em título, o Palmeiras, vai ao terreno do Atlético Mineiro em Belo Horizonte depois do empate a 2 golos na primeira mão em São Paulo. Desde que chegou ao Brasil em 2020, o português Abel Ferreira, considerado o melhor técnico do Brasil neste momento, nunca conseguiu vencer o Galo. Em 7 jogos, perdeu 2 e empatou 5, incluindo as igualdades nas meias finais da Libertadores de 2021. No entanto, o Palmeiras de Abel Ferreira quer o terceiro título da Copa Libertadores depois de ter ganho os 2 títulos. E já regressamos.
Voz da América, esta emissão vespertina em português nesta quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Entramos na nossa terceira e última meia hora. A partir de agora está convosco na apresentação Ana Guedes. A produção é do Liu Sail. Uma boa quarta-feira para todos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet encontram-nos em voaportugues.com, onde podem acompanhar em direto esta emissão. Junte-se a nós também no Facebook, Twitter e Instagram, encontram-nos com a referência Voa Português. E o nosso número do WhatsApp para enviar as suas mensagens, mais um 202-251-9466. Títulos da atualidade, secretário de Estado americano Antony Blinken, da República Democrática do Congo, a realizar eleições livres, justas e atempadas. No Quênia, a Comissão Eleitoral diz que os quenianos terão de esperar mais alguns dias para conhecer o seu próximo presidente. E em Moçambique, continua a polémica sobre a eventual compra do petróleo da Rússia. E em Angola, a campanha eleitoral aumenta de tom. Comecemos hoje na Guiné-Bissau, onde o Ministro da Administração Territorial e do Poder Local lançou duras críticas à Câmara de Bissau. Para ele, falida. Em Cabo Verde, Tribunal marca julgamento do deputado detido há mais de um ano.
Fernando Gomes diz que a mesma instituição transformou-se em falida e desorganizada, resultado da má gestão da antiga direção. Gomes falava depois da visita ao Espaço Verde do bairro Ajuda, que constatou ter sido transformado num espaço para construções clandestinas. Gomes disse que serão tomadas algumas diligências para descobrir como os atuais ocupantes adquiriram o espaço, bem como quem os autorizou a construírem no mesmo espaço. Noutras notícias, em Cabo Verde, o Tribunal de Relação do Barlavento marcou para o dia 29 o início de julgamento do advogado de Beia. Fez a remarcação, tendo em conta fatores que entende poderem, e cito, fragilizar grandemente a situação de defesa do arguido. Alega que, nesta altura do ano, a quase totalidade dos advogados agendam com muita antecedência as suas férias e até outros compromissos familiares e consultas médicas no exterior do país, pelo que se trata de um pedido de remarcação da data que fica ao justo critério do Tribunal. Amadeu Oliveira, recordamos, foi detido no dia 18 de julho de 2021 no Aeroporto Internacional Cesare Évora pela Polícia Nacional em cumprimento ao mandado de detenção emitido pela Procuradoria do Círculo de Barlavento. O advogado é acusado pelo Ministério Público dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento de órgão constitucional e ofensa à pessoa coletiva. Ele teve recentemente o mandato cassado.
Em Moçambique, continua a polémica sobre a eventual compra de petróleo da Rússia. Especialistas defendem que Maputo deve repensar diversas vertentes antes de decidir comprar combustível russo, que Moscovo promete ser a preço baixo, sobretudo num contexto em que o Ocidente e as instituições de Bretton Woods parecem estar mais inclinadas a apoiar Moçambique no seu processo de desenvolvimento. O barato pode sair caro, alertam. Ramos Miguel.
Antes de decidir comprar combustível russo que Moscou promete ser a preço baixo, sobretudo no contexto em que o Ocidente e as instituições de Bretton Woods parecem mais inclinadas a apoiar no seu processo de desenvolvimento. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas, advertiu os países africanos a não comprar combustível russo sob pena de sofrerem sanções. Alguns analistas dizem que Moçambique pode contornar esta situação agindo em coordenação com a SEDEC, porque individualmente não vai escapar das sanções. E um investigador do Instituto Moçambicano de Estudos Económicos e Sociais, IES, Yassir Ibrahim, diz que eventuais sanções dos Estados Unidos e da União Europeia podem ter impacto severo na economia moçambicana.
Eu penso que tudo são sanções económicas que teriam um impacto na economia de Moçambique, principalmente por ser uma economia dependente, não é? Da ajuda externa e também dependente daquilo que são os projetos de desenvolvimento que essas economias trazem para o país. Sim, o país é soberano, mas é preciso ver que nem todos os moçambicanos estão a favor da forma como Moçambique se posicionou em relação ao conflito. Fica que se o país como um todo será alvo de sanções, significa que todos os moçambicanos estariam também a ser afetados por essas sanções.
Por ser turno, a economista Leila Constantino defende que Maputo deve fazer uma análise custo-benefício, não só da vertente financeira, mas de muitas outras, principalmente quando se fala de cooperação com outros países, sobretudo aqueles que apoiam o orçamento de Estado moçambicano e diferentes projetos de desenvolvimento.
Eu acho que estrategicamente e a bem das relações retomadas há pouco dos parceiros de cooperação ao apoio ao orçamento do Estado e outros projetos que estão a ser desenvolvidos agora com mais enfoque para Moçambique, é importante considerar paulatinamente esta questão. Eu não acho que seria assertivo entrar por esta vertente de aceitar só por ser um combustível mais baixo, porque existem outros aspectos que mais beneficiam Moçambique em relação a esta questão do combustível mais baixo.
Já o economista João Mosca considera que Moçambique é muito mais dependente dos países do Ocidente e de alguns países árabes ou de outras regiões, pelo que existe uma situação de equilíbrio em termos de o país poder optar por uma posição em prejuízo daquilo que são os seus principais parceiros, por um lado, e por outro também é verdade que as ameaças dos Estados Unidos podem ser decretadas conforme os países.
No caso de Moçambique, existem alguns interesses importantes económicos internacionais, não só a questão do gás, como de outros recursos naturais e, sobretudo, a posição geoestratégica de Moçambique em termos de Oceano Índico. Portanto, uma ameaça vale aquilo que vale, porém, estou certo que os administradores, naturalmente, que terão ponderações diferentes conforme os países e Moçambique, neste caso, puder ter algumas cartas em seu favor que são de duas corretistas.
Prefira-se que o governo de Moçambique diz que está a ponderar a possibilidade de comprar o combustível russo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O fenómeno do radicalismo violento tem ganhado proporções preocupantes na costa oeste africana e cada dia que passa a Guiné-Bissau, que faz parte desta região, sente-se ameaçada. Por isso foi lançado recentemente no país o Observatório da Paz, uma iniciativa que resultou de um estudo promovido por investigadores guineenses sobre a radicalização violenta. Este é o tema da Agenda Africana de hoje com Lassana Kassamá.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O fenómeno do radicalismo violento tem ganhado proporções preocupantes na costa oeste africana e a cada dia que passa a Guiné-Bissau, que faz parte desta região, sente-se ameaçada. Por isso, foi lançado recentemente no país o Observatório de Paz, uma iniciativa que resultou de um estudo promovido por investigadores guineenses sobre a radicalização violenta. E para melhor compreender as causas, o perigo e os mecanismos que possam ajudar no combate ao radicalismo violento na Guiné-Bissau e na África Ocidental, convidamos para a rúbrica de hoje Fodemane, presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, Denísio dos Santos Indequi, coordenador nacional da Rede Oeste Africana para a Edificação da Paz na Guiné-Bissau, ANEP, e Boubacar Touré, coordenador do Projeto Observatório da Paz e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ora, iniciamos com a coordenadora nacional da Rede Oeste Africana para a Edificação da Paz na Guiné-Bissau, ANEP, Denísio dos Santos Indequi, com quem falamos sobre as causas do fenómeno do radicalismo violento, seja ele religioso ou político, na Guiné-Bissau e na África Ocidental.
As causas desse fenómeno no espaço CDAO, em concreto na Guiné-Bissau, é a pobreza e a má governação. Vive-se uma instabilidade política e institucional crônica. Desde a nossa independência, nunca tivemos oportunidade de conhecer uma governação contínua, senão o do presidente Gilmar. Mas todos nós sabemos como é que isso acabou. Também temos como causa a porosidade das fronteiras, a insegurança dos bens e das pessoas. A visão 2020 da CDAO dizia que a CDAO deve se transformar em uma CDAO dos povos e não uma CDAO dos estados. Mas isso é uma mera ilusão. Temos também como uma das causas do radicalismo violento aqui na Guiné-Bissau a má gestão do espaço e dos recursos. Já vivemos várias mortes devido aos problemas ligados à posse de terra. Temos também o problema da injustiça e exclusão social. Recentemente eu fiz um fórum provincial, tínhamos ido a Canchungo e a região de Gabo para a província leste e sente-se uma frustração por parte da população. Tanto se queixaram da injustiça devido às perdas dos seus bens materiais, devido à perda de vida dos seus familiares e que até hoje em dia o Estado não é capaz de criar condições para que haja condenação, para que pelo menos a família ou então a vítima se sente guineense e recompensado pelo que foi lesado. Também há uma intolerância religiosa na Guiné-Bissau. Os políticos estão a tirar proveito disso. Tem um problema de tribalismo, tráfico de droga.
Perante os eventos, o radicalismo religioso e político, terrorismo e golpes de Estado que sopram pelos países da CDAO, perguntamos ao Bakar Touré, coordenador do projeto Observatório da Paz e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, até que ponto podemos encarar a radicalização violenta na Guiné-Bissau e nesta sub-região africana como uma preocupação séria.
Nós assistimos às desigualdades estruturais que dispararam consideravelmente. A exclusão social, sobretudo dos jovens, cresceu exponencialmente. A discriminação dos jovens e das mulheres atingiu patamares nunca vistos. O desemprego, a exclusão das minorias étnicas, religiosas, agravou em alguns países. O aumento do custo de vida, agravado pela pandemia do Covid-19 e agora com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, fez disparar os preços dos produtos da primeira necessidade. Portanto, tudo isso são fragilidades estruturais que são aproveitadas pelos grupos radicais extremistas para disseminar as suas ideologias radicais, utilizando a violência como a principal arma para sustentar a sua sobrevivência. Portanto, é o que está a acontecer, por exemplo, no Mali, que tem de um lado um movimento que luta pela independência de uma região e do outro lado tem várias facções de grupos radicais extremistas a implantar o terror no país. A situação é mais ou menos idêntica. Está a acontecer também na Nigéria, por exemplo, com o Boko Haram, o Estado Islâmico, na Burkina Faso, e no Níger, em Togo e em alguns países do Sahel. Portanto, em termos de consequências dessas guerras protagonizadas pelos grupos radicais, nós temos milhares de mortos e um número incalculável de deslocados internos e externos, sem ignorar o próprio impacto dessas ações no aumento da pobreza e na desestruturação dos países afetados.
Por sua vez, Fodemani, investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa e presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, embora tenha afirmado que as condições sociológicas não facilitam o radicalismo no país, caracterizou a natureza e o quadro evolutivo do fenómeno a nível dos Estados-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e ao nível da própria Guiné-Bissau.
Nós temos pessoas que acreditam em termos religiosos, em termos políticos, que assumem posições, não admitindo a possibilidade de existir outra, não admitindo a diversidade. E mesmo nesse radicalismo, há uns que têm uma atitude de extrema, tentar impor, porque há uma coisa é não admitir a outra, não reconhecer, a outra é tentar impor. Há uma tentativa de impor a ideologia à corrente e religiosa. Podemos dizer que há, na verdade, isso é um facto, radicalismo e extremismo. Só que a natureza e a composição da sociedade guinense faz com que qualquer tentativa de impor uma determinada forma de ideologia ou de convicção, encontra dificuldade em termos de grupos de aderentes. É uma sociedade muito diversificada. São termos étnicos, você tem cerca de 2 milhões de habitantes e mais de 30 grupos étnicos. Nesse, não há um grupo étnico que tem um número suficiente para poder impor aos outros. Portanto, há grupos de 100 mil, 70 mil, 200 mil, aqueles que já de 200 mil, 300 mil são os considerados maiores. Mas mesmo dentro desses grupos há subdivisões que por vezes são contraditórias. Por isso, a condição sociológica do país não permite que as pessoas, mesmo tendo essa ideia, possam enfrentar os que têm opinião contrária. Isso é uma realidade, mas também é a barreira que impede essas atitudes. Contrariamente aos outros países africanos, em que um grupo étnico pode ter mais, ou uma escola religiosa, pode ter milhões de seguidores e está numa zona muito vasta, muito confinada, em que pode desenvolver as suas ações e tentar fazer propagar ou não admitir que haja convivência de pessoas com crenças diferentes. Apesar de não haver este radicalismo violento, como acontece nos outros países por falta de condições, mas pelo facto de existir é um risco, porque há a possibilidade de recrutar pessoas do nosso país para os outros países para irem servir aquelas correntes com que identifica. Há esse risco, mas há a possibilidade de albergar pessoas que fogem de outras zonas, que aproveitam a desorganização do Estado, falta de estruturas, que nós sabemos a fragilidade da nossa força de defesa e segurança em termos de prevenção, em termos de atuação preventiva, para poder instalar. Isso é um risco.
E passeando nos acontecimentos históricos, o Batu não tem dúvidas que a radicalização violenta é um perigo para a paz e o desenvolvimento nos países membros da CELAC, destacando neste caso em particular que a Guiné-Bissau é um dos países mais propensos ao fenómeno devido aos seguintes fatores.
Primeiro fator a não descurar é o fenómeno migratório, facilitado em certo ponto pelo princípio de livre circulação de pessoas e bens vigente no espaço CDAO e que permite qualquer cidadão desta comunidade viajar e se instalar em qualquer país membro sem ser incomodado com as burocracias legais ou administrativas. Acrescido a este facto, ao nível interno, é as nossas instituições que são muito frágeis e vulneráveis a todos os níveis. O segundo fator tem a ver com a situação política e social da Guiné-Bissau. Como sabe, o nosso país é dos mais instáveis na sub-região, com uma economia frágil e dependente dos apoios externos, uma situação muito complicada e que pode ser facilmente aproveitada e manipulada pelos grupos radicais extremistas. O terceiro fator tem a ver com a debilidade das nossas instituições democráticas e securitárias. Como sabem, não possuem meios materiais adequados, muito menos recursos humanos qualificados e preparados para enfrentar os desafios de combate ao radicalismo e extremismo violento. Portanto, partindo destas premissas e preocupação crescente com este fenómeno, que o nosso projeto Observatório da Paz pretende ser um instrumento que vai desencadear um debate interno à volta deste tema, sobretudo atiçar a sociedade sobre a premente necessidade de o país adotar medidas preventivas contra o radicalismo e o extremismo violento.
Numa abordagem mais precisa, Fodemané aponta que a CDAO não tem assumido o seu papel.
Porque a CDAO não está preocupada com a organização do Estado, a promoção dos valores contrários aos valores que essas organizações fazem veicular. Por exemplo, essas organizações não admitem diversidade de opinião, não admitem liberdade religiosa das pessoas que praticam cultos diferentes. Então, esses valores, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, de prática de qualquer culto, são garantidos pelos Estados de direitos, Estados democráticos. E a CDAO não pugna, neste momento, pelos princípios do Estado de Direito, princípio da diversidade, princípio da legalidade. Então, o Estado em que está a comunidade, neste momento, não pode garantir. Portanto, ficou para que cada país consiga a sua sorte garantir esses aspectos. Por isso é que na Guiné-Bissau, tendo em conta a constatação de que existem riscos, existe essa realidade, portanto, não se deve esperar quando começarem a atuar de forma muito violenta para poder tomar algumas medidas.
Enquanto isso, a coordenadora nacional da UANEP, entidade com a qual a CDAO começou a trabalhar desde 2012, através do seu sistema de alerta precoce e resposta rápida, sublinhou que é tarde para falar da prevenção do radicalismo violento, porque já é uma realidade no espaço comunitário. Por isso, Dionísio dos Santos Ndeki aponta os mecanismos de combate a este fenómeno nos países que fazem parte da comunidade econômica dos Estados da África Ocidental.
Há uma necessidade de reorientar, nesse caso a CDAO, reorientar a sua liderança e a favorável à democracia baseada nos interesses do seu povo e não dos seus políticos que lutam pela hegemonia regional. A CDAO também deve abordar, através dos seus Estados-membros, a questão da má governação que afeta de forma direta ou indireta o setor da segurança. Na Guiné-Bissau, particularmente, acho que sim, podemos combater o radicalismo violento. É preciso que haja uma vontade política. Essa vontade política passa necessariamente pela boa governação e respeito dos direitos humanos.
Era a coordenadora nacional da Rede Oeste Africana para a Edificação da Paz na Guiné-Bissau, UANEP, Dionísio dos Santos Ndeki, sobre a radicalização violenta na Guiné-Bissau. Ainda nesta emissão, estivemos a ouvir Foda Mané, investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, igualmente presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, e Boubacar Touré, coordenador do Projeto Observatório da Paz e vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Eu sou Lassana Kassamá.
Vamos agora para o resumo das notícias. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken encorajou a República Democrática do Congo a realizar eleições livres e justas e atempadas, ao mesmo tempo que manifestava preocupação com a detenção de um líder congolês da oposição, Jean-Marc Kabunda, preso quando ele chegou ao país para uma breve visita. Vimos precisamente nas últimas 24 horas um possível revés à importância de ter um ambiente certo para as eleições e para o espaço cívico com a detenção de um líder político da oposição, disse Blinken na quarta-feira durante o evento de transparência eleitoral na capital Kinshasa. Jean-Marc Kabunda é um antigo aliado político próximo do presidente congolês Félix Tshisekedi, mas agora líder da oposição, depois de se desentender no início deste ano com Tshisekedi e ter fundado o seu próprio partido político. A USAID, entretanto, planeia disponibilizar mais 10 milhões de dólares para promover a participação política pacífica e a transparência nas eleições do Congo Democrático, elevando o apoio total dos Estados Unidos às eleições congolesas para 23,75 milhões de dólares. O Congo Democrático deverá ter as suas eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais no próximo ano. O Quênia aguarda resultados das eleições presidenciais. A Comissão Eleitoral diz que os quenianos terão de esperar mais alguns dias para conhecer o seu próximo presidente, uma vez que a agência eleitoral verifica e tabula mais de 46 mil formulários de resultados oficiais de todo o país. Os meios de comunicação quenianos referem que o atual vice-presidente, William Ruto, detém uma pequena vantagem sobre o antigo primeiro-ministro Raila Odinga nos primeiros resultados das eleições presidenciais terça-feira, mas há ainda milhões de votos a serem contados e a Comissão Eleitoral disse que o resultado final está ainda a dias de distância. A Força Aérea Ucraniana diz que 9 aviões de guerra russos foram destruídos em explosões na terça-feira em base aérea na Crimeia e Península que Moscou anexou em 2014. O presidente ucraniano Zelensky prometeu várias horas após as explosões tomar a Crimeia de volta. A Ucrânia deixou de reivindicar publicamente a responsabilidade pelas explosões na base aérea de Saki, mesmo enquanto ridicularizava a negação russa de um ataque. Moscou alegou que as munições pegaram fogo e explodiram, matando uma pessoa e ferindo pelo menos 13 outras. Um conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, disse terça-feira que as explosões ou foram causadas por uma arma de longo alcance, fabrico ucraniano, ou obra de guerrilheiros que operavam na Crimeia. O local, a pelo menos 200 km da posição ucraniana mais próxima, está fora do alcance dos mísseis que os Estados Unidos forneceram a Kiev. As autoridades russas invadiram a casa de Marina Ovsikinova, ex-jornalista de televisão, que está se demitiu depois de ter feito um protesto no ar contra a guerra de Moscou na Ucrânia e lançar um processo criminal contra ela sob a acusação de divulgar informações falsas sobre as Forças Armadas Russas, disse o seu advogado aos meios de comunicação social. O processo contra a jornalista foi lançado ao abrigo de uma lei promulgada após a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, que penaliza declarações contra os militares, disse o advogado Dmitry Zakvartov. Uma condenação é punível com até 15 anos de prisão. O advogado disse que o caso está provavelmente ligado a um protesto que Ovsikinova encenou no mês passado, segurando uma faixa que dizia: o presidente russo Vladimir Putin é um assassino, os seus soldados são fascistas. A jornalista deverá ser interrogada pelo Comitê de Investigação. Depois de deixar o seu emprego, a jornalista tornou-se, de certa forma, ativista, encenando piquetes anti-guerra e falando publicamente contra o conflito. Foi multada mais duas vezes nas últimas semanas por denegrir as Forças Armadas.
Olá, pessoal. Aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 10 de agosto de 2022, da Voz da América. Em português de todos, se despede o Leo Saído e a Ana Guedes, que tiveram nesta terceira e última meia hora de emissão. Muito boa noite, até amanhã e um bom resto de dia de quarta-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Já se passaram 18 meses desde o golpe militar na Birmânia. Durante esse período, o regime militar birmanês intensificou a violência para consolidar o seu controlo sobre o país, matando alegadamente mais de 2.100 pessoas, prendendo mais dezenas de milhares e cometendo graves violações dos direitos humanos, inclusive contra os que se encontram detidos. O regime cometeu recentemente o hediondo ato de executar 4 ativistas pró-democracia, aumentando ainda mais a sua brutalidade e repressão contra o povo da Birmânia. Numa reunião recente em Washington, Derek Chollet, conselheiro do Departamento de Estado, salientou que o regime militar da Birmânia demonstrou uma total indisponibilidade para negociar. Contudo, por debaixo desta brutalidade horrível, vemos um regime muito inseguro e isolado, um regime que enfrenta um movimento de resistência popular crescente e resiliente. E embora os militares afirmem que podem controlar o país, na realidade, o controle político e económico continua a ser contestado e o regime militar tem demonstrado que é fundamentalmente incapaz de criar estabilidade. Os Estados Unidos continuam determinados a restaurar o caminho da Birmânia para uma democracia inclusiva e multipartidária e continuam a trabalhar com os seus aliados e parceiros para enfrentar as crises de direitos humanos e humanitárias causadas pela brutal repressão do regime militar. Para o efeito, os Estados Unidos impuseram sanções a mais de 70 indivíduos, incluindo representantes dos militares e outros responsáveis pela violência. Também impusemos sanções a 27 entidades que estão ligadas ao regime, observou o conselheiro Chort. Também adicionamos numerosas entidades militares à lista de entidades para garantir que não podem beneficiar-se das exportações dos Estados Unidos. À par das nossas sanções económicas contra o regime, fornecemos recursos aos atores pró-democracia e demos assistência de emergência a mais de 1.000 ativistas da sociedade civil. Finalmente, os Estados Unidos estão a fornecer ajuda humanitária diretamente ao povo da Birmânia. Em resposta à crise, os Estados Unidos disponibilizaram mais de US$434 milhões em assistência humanitária e quase um quarto de US$1.000 milhões em assistência relacionada com a Covid-19, declarou aquele conselheiro. Os Estados Unidos continuarão concentrados em apoiar o povo da Birmânia na sua luta para voltar a colocar o seu país no caminho da democracia. O povo tem sofrido sob a tirania dos seus militares durante demasiado tempo e merece o nosso total apoio. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.